Para você que está em sintonia aqui no nosso programa Saúde no Ar de hoje, nessa sexta-feira, falando sobre a luta antimanicomial e também sobre a questão da saúde mental, como é que ela é tratada, quais são os serviços. E essa é uma questão que chama a atenção da comunidade como um todo. Para falar sobre esse tema, são nossas convidadas aqui no estúdio, a diretora de gestão de cuidados da Secretaria de Saúde do Estado, Liliane Mascarenhas, também está conosco, Conceição Sodré, coordenadora de assistência à saúde da CEAP. Muito bom dia, prazer recebê-las aqui.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Com esse tema da saúde mental, recebeu ultimamente mais discussões com relação ao anúncio do fechamento do hospital manicomial, né? Agora, esse tema, como é que é tratado? Existe uma política nacional para o tratamento das pessoas com transtorno mental. O que que fala essa política? O que que está previsto? O que que muda em termos conceituais e também do atendimento a esta população, Liliane?
Bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder estar batendo um papo, né, conversando um pouco, até porque dia 18 de maio é o dia, na verdade, de registro, né, que se é um grande avanço, né, no Brasil, né, com a lei antimanicomial, né, que é uma lei, na verdade, que vem buscar o direito à saúde às pessoas com transtorno mental. Né? A garantia desse direito significa, na verdade, que essas pessoas, apesar de elas terem algum comprometimento, algum transtorno, elas são pessoas como outra qualquer, que têm os mesmos direitos, direito à saúde, à educação, à assistência social, ao lazer. Então, o objetivo, na verdade, é que garantir efetivamente que a sociedade compreenda esse direito, né, e que essas pessoas podem ter no seu cotidiano acesso. Né? Com relação à questão da política, primeiro é interessante a gente colocar por a política nacional de saúde mental, né, que é uma política que vem a partir dessa lei, cada dia mais ela vem ampliando e avançando, né. Em 2011 foi publicada a Rede de Atenção Psicossocial, que esse é um grande avanço, né, no Brasil, que essa rede de atenção psicossocial, ela traz, na verdade, uma perspectiva, né, para além de ter apenas CAPS. Né, ela vem para a perspectiva, na verdade, de garantir outros dispositivos da saúde mental para as pessoas com transtorno mental e álcool, outras drogas, que inclusive foi uma outra importante avanço, que é não mais a fragmentação da questão do transtorno mental e da questão de álcool e outras drogas. Então, essa política hoje é uma política que nós estamos trabalhando, né, aqui no estado da Bahia. O estado da Bahia vem discutindo nos seus territórios, né, nas suas regiões de saúde, a rede de atenção psicossocial, numa perspectiva de que essa rede, ela é tripartite. O que significa isso? Envolve os três entes, o governo federal, o governo estadual e os municípios, para que a gente garanta o acesso desde a atenção básica ou primária, assim como seja, até a atenção hospitalizar, até a atenção hospitalar, né, que é a atenção chamada atenção especializada. Então, esse é, na verdade, dos grandes avanços que a gente tem aí e que a gente vem trabalhando, né, na implementação dessa política no estado da Bahia. Tá? No que se refere à atenção às pessoas privadas de liberdade, né, a gente tem uma política também nova, que foi publicada agora, né, pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Justiça, né? E essa política, ela traz não só a questão da atenção à saúde, de atenção básica, né? E aí garantindo que as pessoas que estão, inclusive, nas delegacias, ela tenham direito à saúde, né? E com a cobertura da equipe da atenção básica, como também no sistema penitenciário, né, a garantia desse cuidado a essa população, que apesar de, na verdade, estar privada de liberdade, mas não se é cesseado o direito à saúde, não só no que se refere à atenção básica, mas também à média da complexidade. E para além disso, houve, na verdade, um plus nessa política quando se pensou na proposta, na verdade, das equipes de atenção de medida e segurança, né, que são, na verdade, uma equipe para acompanhamento e monitoramento das pessoas que estão em medida de segurança. Então, essa foi uma grande, importante estratégia, na verdade, do governo federal, e que, na verdade, o Estado da Bahia já fez adesão a essa política, né, e a partir que faz adesão às duas secretarias de saúde e de atenção penitenciária, administração penitenciária, ela, na verdade, né, nós sentamos, discutindo, os dois secretários da época, assim como os dois atuais, né, dão continuidade à garantia da gente implementar essa política no Estado da Bahia. Bom, com relação à questão, o hospital de custódia e tratamento, é bom lembrar que, na verdade, não é um hospital. Por que que não é um hospital, efetivamente? Porque ele não faz parte do rol de estabelecimentos de saúde. Tá? É, na verdade, apesar do nome ter hospital, mas é um manicômio judiciário. Né? Com a lei antimanicomial, há toda uma mobilização no país inteiro para que a gente mude a atenção ao cuidado às pessoas que têm um transtorno mental e que, na verdade, estão em medida de segurança. Então, no Estado, na verdade, as duas secretarias, eu acho que a Conceição pode também ajudar a complementar, em que processo nós estamos de fortalecimento, né, na perspectiva de ampliar o cuidado e garantir o direito a essas pessoas que estão privadas de liberdade e que têm transtorno mental.
No caso, Conceição, o hospital, embora, né, bem esclarecido aqui pela Liliane, tenha esse nome, mas faz parte das unidades prisionais aqui do Estado, né? Quantos pacientes temos lá e se há um tratamento diferenciado, mesmo considerando ser hospital, mas já que essas pessoas estão privadas de liberdade, algumas delas cometeram crimes, estão sob custódia, há um tratamento diferenciado para o profissional que trabalha com aquelas pessoas ali, em termos, considerando que podem ser pessoas mais agressivas, que têm um grau de agressividade maior?
Na verdade, a gente chama de hospital, né, mas é a unidade prisional, que tem todo o serviço de um hospital de saúde mental, porque nós temos lá, funciona uma equipe 24 horas e temos profissionais de todas as áreas, inclusive da área da enfermagem, psicologia, assistência social, medicina. Então, todos os serviços predispostos a um hospital como o Juliano Moreira, por exemplo, nós temos num hospital de custódia e tratamento, né? Então, assim, não há uma diferenciação na questão do cuidado, porque se as pessoas eles cometeram um agravo com outra pessoa, é porque essas pessoas estavam adoecidas. Então, elas são consideradas doentes. E os profissionais lidam com os doentes como em qualquer outra unidade de atenção à saúde. Então, essa questão de ter essa separação, desse cuidado, não. Existe a questão da segurança também, né? Hoje nós temos pacientes dependentes químicos. Essas pessoas são pessoas normais, que quando passa o processo de abstinência, eles são pessoas normais como outra qualquer, e que precisa de um certo cuidado do ponto de vista da segurança, até se provar que essas pessoas vão ficar sob medida de segurança, porque os juízes mandam essas pessoas para o hospital de custódia para fazer perícia, um laudo de insanidade mental. Então, tem que aguardar isso, que dura em torno de 45 dias, de 45 dias a 60, e aí tem que ficar no aguardo da ordem judicial.
E qual seria o trâmite, uma vez já considerando em resposta à política nacional, com o fechamento dessa unidade, esses pacientes que estão lá, qual seria o destino, qual o caminhamento que isso vai ser dado? Como é que isso tem sido acordado entre as instâncias? Né?
Então, há um diálogo entre os dois secretários, há uma preocupação gigantesca dos dois secretários. O secretário doutor Nestor Duarte, já há anos, desde quando ele entrou no sistema prisional, ele tem essa preocupação muito grande de proporcionar aos pacientes um atendimento humanizado, né, e garantir a essas pessoas que eles voltem à sociedade. Né? Nós temos moradores abandonados no hospital de custódia e que temos que buscar um espaço para essas pessoas ficarem, que não é prisão perpétua e não é... A gente não pode tratar essas pessoas na condição de tortura. Né? O paciente que vai ficar lá o tempo inteiro, ele vai ser torturado.
Liliane, qual seria então a alternativa? O que é que está previsto e considerando aí que cada estado, cada município deve prever o seu plano de ação, garantir esses serviços especializados para dar conta, né, dessa que é uma questão, não é só um drama familiar, uma questão interna ali, mas é também uma questão de saúde pública. São pessoas doentes que precisam ter a garantia, como qualquer outra situação, do atendimento, e aí o estado também entra como corresponsável nessa situação. Então, o que é que está previsto? São centros especializados, essas pessoas são encaminhadas para centros com ambulatório, elas ficarão em outras unidades até que estejam, né, equilibradas, elas ficaram durante tempo longe do convívio da família. Como é que vai ser esse retorno? A garantia de que tudo vai dar certo e que, inclusive, esses familiares vão ter como dar conta dessa situação?
É, então, assim, com muita responsabilidade, né, o governo entende que, para a gente, todo esse movimento, a gente vai estar construindo um plano de ação. Inclusive, hoje, nós estamos com um representante do Ministério da Justiça, né, do Governo Federal, conosco, né? A gente está aqui agora, mas vamos estar daqui a pouco nos encontrando com ele, né? Que a ideia, na verdade, é que a gente possa construir um plano, inclusive, com o apoio, né, do Governo Federal, né, para a gente ter com, tudo com muita responsabilidade, com muito cuidado, identificando a situação de cada pessoa, né, porque cada pessoa tem uma situação diferenciada, a gente tem que respeitar isso, e juntamente também discutindo com o Conselho Secretário Municipal de Saúde. Ontem, inclusive, na reunião da Comissão Intergestora Bipartite, nós apresentamos mais uma vez, que já havíamos feito isso no ano passado, da política, né, e ontem tornamos a dialogar com o Conselho Secretário Municipal de Saúde, e saiu um dos encaminhamentos, é que vai estar sendo feita uma reunião específica com os secretários, né, não só o de Salvador, né, mas assim, todos os secretários onde eu tenho o sistema penitenciário, né, porque assim, qual é a realidade hoje? Será que só temos pessoas com transtorno mental que cometeram algum delito, né, e que estão só no HCT? Como é que está sendo feito também nos outros estados, até esse trâmite de 45, 60 dias em outros estados? Então, assim, para a gente também isso é um momento de discussão com o ente do governo federal, para que a gente possa ter o cuidado nesse processo. Até porque a retenção psicossocial, ela está em processo de implantação. Tá? Então, assim, a gente está, na verdade, junto com os municípios, implantando, né, dando apoio para a implantação do Centro de Atenção Psicossocial, a implantação do Serviço de Residência Terapêutica, que é um dispositivo, né, onde garante que as pessoas que já moram há muito tempo, né, que foram abandonadas do hospital psiquiátrico e têm uma similaridade com a questão do hospital de custódia, né, que poderão também ser pensados nesse aspecto, que a gente possa estar dialogando com essa, com a o Sistema Único de Assistência Social, para ver dentro dos dispositivos, já que já cumpriram aquela medida de segurança, né? Mas que perderam os vínculos, né? Então, eles precisam, na verdade, de um abrigamento, de um apoio. Então, a gente pode estar dialogando, estar desenvolvendo outras instâncias para isso. Assim como também, né, a Secretaria de Segurança Pública, também é importante estar envolvendo, né, nesse aspecto. Tanto é que nós temos um grupo condutor da Política Nacional de Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, né, que vai estar dando todo o suporte, né, para a gente estar construindo esse plano. Então, assim, esse plano vai ser um plano, na verdade, feito não só pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas também com a Secretaria de Saúde e demais outros participantes, né, para que a gente possa estar construindo um plano de ação com responsabilidade, inclusive envolvendo o Poder Judiciário. O Secretário de Saúde do Estado, doutor Fábio Vilas Boas, esteve tem mais ou menos uns 15 dias com a defensora e o juiz José Antônio, né? E eles também vão ser, né, eles se colocaram abertos, inclusive, para contribuir com esse processo, né, da gente poder estar não mais, que o Poder Judiciário não mais encaminhe pessoas para o HCT, né, mas assim, o que também fazemos com as pessoas que estão lá. Então, são duas situações. O movimento, na verdade, é com as pessoas que estão no HCT, que vai ser o plano, e concomitante, na verdade, com aqueles casos em que, na verdade, está transcorrendo no nosso cotidiano, onde o juiz, às vezes, determina a internação. Então, vai ter que ser feito um trabalho que vai envolver também o Poder Judiciário.
Olha, a declaração da ONU fixou o ano de 1981 como o ano internacional de pessoas deficientes, né? E colocou aí em evidência a discussão mundial entre os países membros essa situação da população portadora de deficiência no mundo. É uma situação complexa, né? Que envolve várias instâncias, familiares, sociedade, a questão da justiça, a questão da saúde. Agora, o que, que determina uma pessoa com transtorno mental? A anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera uma incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal. Ou seja, se nessa definição há algo que é diferente do padrão normal, a questão do direito também não teria que ser diferente. Considerando esse aspecto, me parece contraditório, mas aí vamos ouvir aqui as pessoas. Se há uma diferenciação do comportamento na forma de agir e até na questão da relação social, essa pessoa pode ter, de fato, uma ação mais agressiva, mais difícil de lidar, que precisaria ter um acompanhamento diferenciado. Será que a família teria condição de lidar com isso? Considerando essa questão fisiológica de saúde, como que ela pode usufruir das mesmas condições de igualdade que uma pessoa dita normal? Ela não teria que ter um atendimento especializado, não necessariamente ficar confinada, mas algo que fosse, que desse a ela realmente a condição de conviver sem risco, inclusive, para a família.
Então, até aproveitando, até fazendo até alguns esclarecimentos. Sim. A Declaração Internacional da ONU, né, inclusive o Brasil é signatário nessa declaração, né, que se refere, na verdade, às pessoas, direito às pessoas com deficiência, né? Que não é portador de deficiência. Sim, só para a gente, porque o movimento, na verdade, ele foi um movimento positivo e eles têm um cuidado a gente não utilizar a palavra portadora, né? Aqui no Brasil, na verdade, a gente vem trabalhando na perspectiva do entendimento também de que a nível em outros países é entendida a pessoa com transtorno mental dentro do escopo também da pessoa com deficiência. Aqui no Brasil, na verdade, a gente ainda é um movimento que a gente não implementou, né? A gente vem trabalhando, até porque no Brasil existe a lei antimanicomial, né? Então, em outros países, eu tive a oportunidade no ano passado de ir para a Itália, em Trieste, né? Que, na verdade, é o berço, né? da luta antimanicomial. Né? Então, assim, a gente pôde dialogar e ver que nessa perspectiva de reconhecimento, enquanto a convenção traz, né, a questão da saúde mental dentro da convenção internacional, é mais avançada. Aqui no Brasil a gente está ainda no processo, né, inclusive do direito das pessoas com deficiência, que também ainda fica aquém, né, desse direito. Tá? No que se refere a essa atenção, é interessante a gente colocar que as pessoas com transtorno mental, elas, na verdade, já vivem no nosso cotidiano, né? Essas pessoas, na verdade, elas já vêm sendo assistidas, né? Nos dispositivos da rede de atenção psicossocial, né? Então, e essas pessoas, na verdade, que hoje estão em privado de liberdade e que tem um transtorno mental, né, elas têm os mesmos direitos que as pessoas que estão, vamos dizer, aqui fora, né, ao sistema. Então, não há uma diferenciação, né? O que a gente vai ter que estar no processo, e é um trabalho que na rede já se faz, o trabalho que os CAPs já vem desenvolvendo, a equipe de saúde mental, né? Acho que o Brasil vem avançando muito com profissionais que têm cada dia mais investido na discussão, né? E no cuidado, e pensando que, na verdade, a atenção à saúde mental, ela vai para além de você ter um espaço onde vai estar dialogando somente profissionais de saúde, aquele indivíduo, mas envolve para além disso, envolve a família, né? Envolve, na verdade, a escola, o ambiente de trabalho. Então, assim, ele é um espectro bem mais amplo do que a gente só compreender que cuidar de uma pessoa que tem um transtorno mental se resume basicamente a ir no ambulatório, receber o medicamento e voltar para casa. Ela vai para além disso, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que garantir o direito a essas pessoas, né? Então, essas pessoas hoje, muitas delas que estão, vamos botar aqui fora, já convivem com a gente no nosso ambiente, seja na escola, no trabalho, né? Então, assim, a gente não pode chegar e rotular, né, que essas pessoas não têm o direito a conviver, né, harmoniosamente com toda a sociedade. Agora, que a gente vai ter que fazer um trabalho, sem sombra de dúvida, vamos trabalhar com essa família, vamos trabalhar com a escola, né, trabalhar a sociedade, discutir o que, quais são os determinantes sociais que levaram as pessoas que têm um transtorno mental a cometer um delito. Né? O que levou a isso?
Isso, exatamente nesse ponto nós vamos continuar nessa discussão até saber dos serviços que estão garantidos, a questão da ressocialização, esse trabalho, né, de promover esse indivíduo para que ele possa interagir, integrar, voltar ao convívio, inclusive familiar e social. Mas a gente vai fazer uma ponte com o Danilo Cruz, ele que é psicólogo, exatamente para dizer esses níveis, né, da questão do transtorno mental. Existe aí um espectro de pessoas que convivem, como foi colocado aqui pela Liliane, e que necessariamente não precisam estar confinadas. E aí o Danilo vai dizer se há, de fato, esses níveis do transtorno mental e em que ponto, especificamente, Danilo, uma pessoa com transtorno mental, ela se torna, digamos, uma ameaça, um problema maior que precisa ter um direcionamento mais efetivo. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do Saúde no Ar. É um prazer novamente participar e eu gostaria de parabenizar a equipe por trazer à baila esse assunto tão essencial na saúde como um todo. A luta antimanicomial vem trazendo reflexões importantíssimas com relação ao atendimento das pessoas com transtorno mental, justamente para desfazer muitos preconceitos que algumas pessoas ainda se mantêm tendo e que acabam sendo prejudiciais para o tratamento dessas próprias pessoas. Existe uma noção equivocada de que a pessoa que tem um transtorno mental é uma pessoa perigosa, é uma pessoa imprevisível ou qualquer coisa desse tipo. Quando o que se vê, tanto estatística quanto empiricamente, é que, na verdade, é muito incomum um tipo de situação de agressão, uma situação desse tipo. Eu que trabalho já há 6 anos em CAPS, tenho um relato de 1 ou 2 vezes que eu realmente estive diante de algum risco, mas foi por descuido meu. Então é importante que a gente desfaça esse preconceito, até porque é preciso que a gente resgate essa noção de autonomia, de cidadania, de controle social, para que a pessoa que está sendo realmente atendida nos dispositivos de saúde mental possam ser respeitados e que a gente possa perceber que para tratar a gente não precisa aprender. A gente precisa tratar no âmbito amplo de saúde mental em termos de atenção psicossocial. Se a saúde é esse conceito de bem-estar biopsicossocial, o social também deve entrar no tratamento. Então, desconstruir preconceitos é essencial.
Muito obrigado, então, Danilo, por essa fala que reforça, né, o que já vinha sendo dito aqui, que para tratar não é preciso prender. Mas eu quero ampliar essa discussão e trazer até para esse bate-papo a presença da Carla Beckmann, ela que é da área técnica de saúde mental do município, e é exatamente no município onde fica ali a responsabilidade de criar, não a responsabilidade, mas, enfim, a organização das unidades, dos centros que vão receber esses pacientes para que sejam tratados. Carla, muito bem-vinda, bom dia.
Obrigada.
Bom, com relação, aí eu queria voltar para você, Conceição, para que a gente pudesse falar da portaria número 94 de 14 de janeiro de 2014, né, no Ministério da Saúde. O que é que ela prevê, entre as coisas que estão previstas lá, está a criação do serviço de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicadas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Como é que isso está sendo colocado na prática e viabilizado aqui no Estado?
Então, como Liliane já havia dito, o Estado da Bahia aderiu à política PNAESP, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, notadamente a Portaria 94, que institui o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. É um nome muito grande, mas que a gente resume a EAP, Equipe de atenção psiquiátrica ou psicossocial, na verdade. Então, é como um colega terminou de dizer aí pelo telefone, essas pessoas devem ser assistidas na rede. Diz que essa portaria, ela enfatiza, institui que a pessoa, ela não precisa ser presa para ser cuidada. Ela tem que ser atendida na rede psicossocial e na rede comunitária. Ela não pode sair do seu ambiente social, porque para ela voltar para esse ambiente vai ser muito pior. E nós estamos trabalhando nessa perspectiva, a Secretaria de Saúde do Estado e a de Administração Penitenciária está pensando e elaborando um plano emergencial, inclusive do ponto de vista do HCT, dos pacientes do HCT, e eu já quero pedir no ar aqui a presença da saúde mental do município de Salvador, que é muito importante nós pensarmos juntos, dividirmos experiências e chegarmos às melhores possibilidades de resolver e de acolhimento e de cuidado a essas pessoas.
Então, se a questão não é prender, está então a política antimanicomial, a questão já colocada, declarada, do fechamento do Hospital de Custódia aqui em Salvador. Que medidas terapêuticas serão essas oferecidas para garantir de fato o acompanhamento, o direito à saúde, a ressocialização desses pacientes? O que é que está previsto?
Então, a gente está discutindo na área essa questão. Nós não temos ainda algo formalizado, mas o que a gente prevê é que esses usuários, eles possam estar no serviço, nos CAPs, sendo acompanhados, até porque a gente compreende que ele precisa de uma atenção social, ele precisa de uma atenção psicossocial, né? Não é dessa forma que nós vamos ressocializar. Então, essa técnica hoje da saúde mental está em discussão, e provavelmente a gente pode posteriormente estar trazendo ou mandando para a rádio, em parceria com a justiça, o que nós estamos realmente elaborando, o que vai fazer, o que nós vamos fazer.
A elaboração desse plano seria então anterior, Liliane, à decisão efetiva, né, do fechamento do hospital. Isso tudo só vai acontecer quando efetivamente essas medidas já estiverem determinadas, o encaminhamento dessas pessoas para qual local, como vai ser. Algumas delas poderão voltar, retornar à família. Isso é previsto também?
Isso é previsto. A equipe técnica do Hospital de Custódia está fazendo um trabalho muito seguro junto às famílias, junto às comunidades, para que eles possam acolher os seus pacientes, né? E nós estamos fazendo esse trabalho. Para e passo a isso, a Secretaria de Saúde também está estruturando todos os serviços junto aos municípios para estar assistindo essas pessoas. E também a gente está conjuntamente... nós vamos fechar a porta de entrada, porque o Tribunal de Justiça precisa estar compreendendo conosco que eles precisam estar mandando essas pessoas para a comunidade, para os serviços já substitutivos do HCT, e acolher essas pessoas. Não é preciso trazer um paciente de xorroxó para fazer uma avaliação psiquiátrica no Hospital de Custódia. No município mais próximo, ele vai ser assistido, vai existir uma avaliação psicossocial para ajudar ao juiz a dar essa sentença. Não é uma sentença, né? É uma medida ou não de segurança.
Agora, qual é a garantia que essa avaliação será de fato eficaz, de forma que assegure a família, a comunidade, a sociedade? Porque às vezes ocorre, não é muito comum, mas ocorre no paciente passar por uma avaliação, por uma perícia, ele retorna à sociedade e volta a cometer o crime. Qual foi a falha aí?
Na verdade, não existe a falha. Todo ser humano, eu, você, Liliane, a colega aqui, nós somos passíveis de surtos, independente, a depender da situação que nós possamos estar vivendo neste momento ou naquele momento. Então, assim, não há garantia que paciente nenhum vai cometer uma violência ou não. Todo o trabalho, se o paciente é assistido, acompanhado, se ele está compensado através de medicação, dificilmente esse paciente vai cometer um ato violento.
Então a gente cai aí na questão da rede de assistência e da necessidade de fortalecer esses CAPs nos municípios.
Exatamente.
E também a dispensação dos medicamentos.
Exatamente.
Então, como é que isso está sendo garantido? Já que esse é o ponto também, né? O atendimento, a assistência.
Com relação aos medicamentos, nós tivemos em abril, a falta de dois medicamentos por conta da matéria-prima, né? Então, nossos fornecedores não tiveram como distribuir esses medicamentos, mas já foi resolvido, agora em maio já está sendo novamente distribuídos. Nós estamos com os CAPs, as farmácias estão distribuindo. Se algum paciente ou usuário não está conseguindo receber, é bom informar para a área técnica, né, para a gente poder ver o que está acontecendo. Mas a gente teve esse problema agora no início de abril, mas já foi solucionado com relação à medicação.
Essa mesma portaria de janeiro de 2014 prevê também a elaboração de uma estratégia estadual para essa população. Aqui na Bahia, já falamos um pouco sobre isso, mas como é que essa estratégia está sendo encaminhada? É algo particular para o Estado ou não? Vai ser uma estratégia em sintonia também com a política nacional?
Não, essa estratégia, na verdade, é em sintonia com a política nacional, mas contudo, na verdade, com o olhar para a realidade do Estado, né? As portarias ministeriais, na verdade, elas são portarias orientadoras, né, para que os Estados, a partir daquelas orientações, daquelas, aquelas determinações que ali constam, que possam construir sua proposta, né, e suas estratégias, na verdade, da gente garantir efetivamente que as pessoas com transtorno mental, né, privado de liberdade, tenham a sua assistência, né? E como o Conceição falou, é serviço, na verdade, é um serviço, na verdade, que vai estar com um papel não especificamente do atendimento à saúde. Ele tem um papel além disso, que é articulação na rede. E articulação na rede é, primeiro, identificar tudo o que tem na rede, não só da saúde, porque aquilo que a gente compreender, na verdade, que as pessoas necessitam de outros pontos de atenção, que não só da saúde, e dialogar também com o Poder Judiciário. Eu queria só aproveitar a oportunidade da gente, como está na semana da luta antimanicomial, eu acho que o Estado da Bahia vem tendo um avanço bastante positivo na reatenção psicossocial. E eu gostaria de fazer ênfase e trazer um pouco até, para a gente até relembrar, né, o Estado da Bahia, na verdade, nós temos ainda 7 hospitais psiquiátricos, né? E na lógica da reatenção psicossocial, esse componente não é para existir mais. Tá? Mas não podemos, na verdade, também fazer fechamento desse tipo de equipamento de forma irresponsável. Nós estamos num processo que é chamado, que a gente dialoga e está previsto na RAPS, que é o processo da desinstitucionalização, né? Que é a mesma estrutura, a mesma estratégia, na verdade, que nós vamos trabalhar com o hospital de custódia. Essa experiência a gente está trabalhando no hospital especializado Lopes Rodrigues, em Feira de Santana, né? Onde a gente trabalha não só com os profissionais, com os familiares, identificando quem tem vínculo ou não, com a sociedade, com os conselhos secretários municipais de saúde. Então, assim, nós temos avançado bastante. Nós tínhamos, uma época, 254 moradores. Hoje, nós estamos com um total de 156 moradores. Não só que foram para o serviço de residência terapêutica, mas que também voltaram para os seus ambientes familiares. E que alguns deles, inclusive, né, em alguma medida, cometeu algum delito. Seja um furto, seja o que for, mas não chegou, na verdade, a um nível de ir para o hospital de custódia. Mas são pessoas, na verdade, que tiveram alguma situação peculiar, mas que, na verdade, ao ser acompanhado, ter muito tempo lá dentro, a gente vem fazendo um trabalho desse. Então, assim, algo que vem sendo construído, que vem sendo bastante positivo, tem sido construído no estado da Bahia, né, que a gente vai fazer na mesma linha de pensamento, de forma bastante responsável também para o HCT.
Bom. Com relação ainda, Carla, a grande preocupação é as famílias, né? Se há todo esse projeto, esse trabalho, vai ser um fechamento responsável, como colocou a Liliane, mas isso vai acontecer. Vai chegar uma hora que esses pacientes não vão estar lá, mas nem em hospitais específicos e nem no hospital de custódia, que vai deixar de existir. Então, volta para a família essa responsabilidade. E algumas famílias se sentem assim, incapazes de dar conta disso. Efetivamente, o CAPS também tem uma proposta de atendimento, de apoio a essas famílias, porque muitos, quando estão compensados, esses pacientes, eles não querem, acho que estão bem, não querem fazer o tratamento, não tomam medicação, né? E como é que fica essa situação?
Primeiramente, é importante a gente destacar a questão da territorialização. Então, quando esses usuários saírem, né, do hospital, eles irão para um CAPS de referência daquele território que ele reside, né? Então, isso é importante para que ele possa ter um acesso melhor àquele atendimento. Os CAPS hoje, ele tem um projeto terapêutico, E no projeto terapêutico do CAPES, prevê atendimento aos familiares. A gente dá suporte às famílias. Nós temos grupos realizados pelos profissionais, grupos familiares, para justamente a gente estar dando esse suporte àquelas famílias que passaram tantos anos, né, sem aquele usuário e agora estão recebendo novamente esse usuário de volta. Então, os CAPES, eles têm esse projeto terapêutico que busca esse atendimento ao familiar. Isso é realizado nos serviços dos CAPES de Salvador.
Uma rede que precisa ser, né, ampliada, fortalecida, até para dar conta disso tudo. Claro que o tema é amplo, ele não se esgota aqui. Inclusive, existem eventos hoje que vai dar continuidade, como mobilização dessa semana e desse dia, que foi importante, a segunda-feira, a luta antimanicomial. Queria ouvir as considerações finais e que vocês colocassem quais são os desafios que estão postos aí para frente dentro dessa discussão e como cada um pode dar a sua contribuição da sua instância. Liliane, o Estado da Bahia, como é que vê essa questão e o que é que se coloca? Muito obrigada pela presença.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente estar abrindo esse diálogo com a sociedade, né, por temas tão relevantes, né, e tema, na verdade, que é um compromisso nosso, porque muitos anos a gente deixou isso aquém, né, seja para as pessoas, na verdade, que estejam no hospital de custódia e tratamento, como também as pessoas que já estão esquecidas há muitos anos no hospital psiquiátrico. Esse olhar, esse cuidado a essa população, a gente merece. Então, acho que o grande desafio da gente, não só na instância de governo, eu falo, na verdade, não só do meu pensamento, não só da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da Administração Penitenciária, mas também dos municípios e de outros, né? Na verdade, mas principalmente também a sociedade. Esse olhar, né, para essa população que está no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia. Né? A gente precisa ter um olhar cuidadoso às pessoas e respeitar e garantir efetivamente o direito, né, à saúde, o direito à vida.
Muito obrigada também, Carla Beckman, da área técnica de saúde mental do município, que garantir que conforto a gente pode dar às famílias nesse momento, que sabe que vai estar com elas também, juntamente com os centros de apoio, a responsabilidade de lidar com essas pessoas e garantir todos esses direitos.
Primeiramente, gostaria também de agradecer. É importante a gente esclarecer à população que a Secretaria Municipal de Saúde tem se empenhado ao máximo para que os serviços eles possam estar realizando os seus atendimentos de uma forma humanizada, que é importante isso também, um atendimento humanizado. A gente tem trabalhado no sentido de não faltar medicação, a questão dos profissionais. A gente também tem se empenhado em estar mobilizando a sociedade para buscar, né, junto à população, formas de mostrar que a saúde mental ou a pessoa com transtorno mental, ela é uma pessoa normal, no sentido figurado, uma pessoa que tem habilidades, uma pessoa que tem desejo, uma pessoa que pode também voltar a trabalhar, como a gente tem casos de usuários que trabalham. Então a gente busca isso, a gente busca a ressocialização.
Essa é a grande palavra, ressocialização. Conceição Sodré, coordenadora de assistência à saúde da CEAP.
Patrícia, eu queria agradecer muito. Nós estamos felizes no sistema prisional da Secretaria de Administração Penitenciária pela oportunidade de mais uma vez você nos trazer para discutir temas tão complexos, né, e tão difíceis de serem administrados e discutidos na sociedade. Então, muitíssimo obrigada mesmo, nos convide sempre, que estaremos sempre por aqui. Nossas expectativas é dizer que os familiares dos pacientes do Hospital de Custódia busquem os serviços da sua comunidade, né, busquem os CAPs, busquem compreender a lógica da assistência ao seu paciente, né, o paciente é da família e da sociedade. Então, a sociedade tem que dar conta, o governo tem que dar conta do paciente juntamente com a família. A família não está só. O que eu quero pedir aos ouvintes é que busquem os serviços, busquem as orientações para melhor lidar com essa doença que tem de alguma forma compensar, e esse seu paciente vai ter vida normal, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ler, ele vai assistir televisão, ele vai ficar bem, desde que bem acompanhado, juntamente com o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Muito obrigada.